Rádio Decidente.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidende de hoje, vamos ouvir uma palestra da juíza de Direito do Estado de São Paulo e professora da Universidade do Estado de São Paulo, Helena Refosco, sobre a segurança jurídica como fator garantidor dos direitos humanos. A explanação foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ouvir.
Meu argumento central é de que o sistema de precedentes qualificados ele vai atuar de forma mais eficiente na proteção dos direitos humanos e das pessoas vulneráveis, como o STJ está, com muita alegria, eu vejo essa preocupação, e se ele se voltar prioritariamente à ampliação da participação social, previamente à confecção do precedente, e se os precedentes forem construídos olhando para o futuro e buscando ampliar o acesso à justiça. Então, depois de justificar os meus três argumentos, eu vou passar rapidamente a uma análise de casos concretos para aprofundar essa reflexão. Segurança jurídica diz respeito a uma prestação jurisdicional previsível, aquela que pode ser antevista pelos atores do sistema de forma a organizar a vida social. A insegurança jurídica é vista como parte do custo Brasil. E desde o início dos anos 2000, desde o primeiro governo Lula, essa questão passou a ser objeto de muita preocupação por meio da reforma do judiciário. Havia muita dúvida sobre a adoção do sistema de precedentes, algumas críticas ficaram para o passado, a crítica de que havia uma concentração de poder na cúpula, a crítica de que haveria ofensa à separação de poderes, ofensa à independência dos juízes, mas isso ficou no passado. Agora, algumas críticas continuam se presentificando e continuam sendo merecedoras da nossa atenção, né? E uma delas é justamente a crítica de que o sistema de precedentes ele não é necessariamente desenhado para ampliar acesso à justiça, que é uma preocupação central do nosso sistema jurídico. Ele também não é necessariamente desenhado para balancear a desigualdade estrutural que existe entre litigantes. E por isso, o Poder Judiciário precisa adotar cautelas para que isso venha a acontecer. E eu lembro que, inclusive, o sistema de processo coletivo é, em princípio, voltado a essa ampliação do acesso à justiça, mas ele, apesar de ter constado no Pacto Republicano como um objetivo de aprimoramento, acabou não vingando, o que reforça a necessidade de que o que vingou, que foi o sistema de precedentes, tenha esse olhar adicional, né? Eu gosto sempre de lembrar o texto clássico de Mark Gallanter, eu acredito que todos já tenham lido. Se alguém não leu, eu recomendo muito que leia. É um dos textos mais lidos do mundo, o 13º, segundo uma pesquisa do Frank Shapiro, e trata justamente dessas desigualdades. Por que quem tem sai na frente? Ele trata dessas desigualdades estruturais que existem entre litigantes habituais e eventuais, e como elas se manifestam especificamente na formação do precedente, né? Então, por terem os melhores advogados, por terem uma série de casos para lidar, os litigantes habituais tendem a fazer prevalecer a sua posição. E um sistema, como o ministro Schietti já ressaltou, que se preocupa muito com imparcialidade vista não como neutralidade, mas como uma magistratura socialmente comprometida com uma Constituição que prevê a redução de desigualdade como um grande objetivo constitucional do nosso país, essas questões têm que ser levadas muito a sério, né? Então, essa é uma primeira observação no que tange à ampliação de acesso à justiça. No que tange, eu falei de acesso à justiça, participação social e olhar para o futuro, né? Eu quero falar do olhar para o futuro e trazendo outro texto que eu considero maravilhoso, The Role of the Judge in Public Law Litigation, que foi escrito por Abraham Chase, um professor de Harvard, é um texto bastante antigo. Porém, ele tem reflexões muito importantes. Ele ressalta como a gente tinha, no século XIX, um litígio que era voltado para o passado, que era voltado para uma relação bilateral e com um olhar retrospectivo. E como o surgimento de um outro tipo de litígio, o litígio de interesse público, esse é o nome que ele dá, e que hoje a gente pode identificar facilmente no nosso país, é um litígio que olha para frente, porque ele trata de relações que se estabelecem entre os litigantes eventuais, que somos nós, cidadãos, e as grandes organizações burocráticas que regem a vida moderna, tanto o Estado quanto as grandes corporações. Então, esses litígios, eles parecem bilaterais, mas na realidade eles tratam da forma como políticas públicas ou regulatórias serão executadas. Então, esse litígio, ele olha para o futuro. Mesmo quem não participou do litígio vai ser afetado pelo resultado dele, porque ele só tem uma aparência bilateral. Na verdade, ele é um conflito multilateral. Então, é muito interessante que o Superior Tribunal de Justiça e todos os tribunais, ao formarem precedentes, sobretudo os precedentes qualificados, tenham bastante consciência de que as relações sociais mais importantes das vidas das pessoas atualmente são conduzidas de forma burocratizada e não podem ser consideradas assim que relações entre particulares. Chase, Galanter e Owen Fisk, eu quero acrescentar também esse autor que eu considero uma referência muito importante, então, tratam muito da relevância da representatividade na formação do precedente, né? Esse ideal de participação individual é um ideal que não se ajusta mais à realidade, econômica e social atual. E por isso é fundamental pensar em representatividade antes de formar precedentes qualificados. O Código de Processo Civil reconhece isso. Principalmente quando ele trata da revisão de jurisprudência, ele trata da possibilidade de audiências públicas. Em diversos momentos, o Código nos aconselha a trazer a missi curiae para o debate. E eu considero que essa é uma medida muito salutar para que o precedente seja formado não contrapondo, como naquele julgado clássico que o ministro Herman Benjamin proferiu, no caso da tarifa básica de telefonia, uma grande empresa contra uma consumidora triplamente vulnerável. É muito importante que um judiciário pautado pela imparcialidade tenha paridade de armas, para trazer uma reflexão do direito eleitoral, até, né? Se fala muito dessa relevância. Então, é recomendável que, inclusive por edital, os tribunais convidem a defensoria. A doutora Luciana Jordão ressaltou um papel muito importante que a defensoria está fazendo em acompanhar esses precedentes, conselhos, movimentos sociais, a comunidade, órgãos reguladores e, principalmente, a universidade, porque a universidade tem contribuições muito valiosas para trazer. Nós temos pessoas muito qualificadas nas universidades refletindo sobre as grandes questões do país, e esse é o papel da universidade. Então, a universidade, se chamada a participar, ela sempre comparece com muita qualidade. E o Superior Tribunal de Justiça pode se valer disso para incrementar a participação social, inclusive, em muitos casos, assim, isso pode ser ampliado. Então, eu vou tratar de dois casos concretos, como eu havia adiantado, em que eu acredito que essas minhas reflexões podem ser interessantes. Existe um tema de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, que irá ser julgado, o tema 1169. Ele se relaciona de uma forma muito próxima com o tema 482 do Superior Tribunal de Justiça. E então, ele diz respeito à liquidação individual da sentença coletiva. Esse é um tema muito importante para a ampliação do acesso à justiça, porque se a gente tem uma sentença coletiva genérica, ela pode beneficiar uma quantidade muito grande de pessoas, mas a partir do momento que uma liquidação individual passa a ser imprescindível, a gente esbarra com os problemas muito graves de consagração do acesso à justiça enquanto direito de segunda dimensão no nosso país. Eu sempre cito uma pesquisa que eu considero maravilhosa e dificilmente vai poder ser refeita, apesar, quer dizer, ela pode ser refeita, mas ela não é de fácil. Ela é um pouco antiga, mas ela é muito atual, que é a pesquisa Panorama de Acesso à Justiça no Brasil, que foi feita numa parceria da PNAD com o CNJ. Então, como é uma pesquisa muito ampla, são muitos domicílios, né? E por isso ela é tão rica. E ela trata de dificuldades estruturais relacionadas a custo, e não é sequer o custo, digamos, que poderia ser superado pela atuação da Defensoria Pública, porque são as pessoas que revelam que o custo é um óbice de acesso à justiça, são pessoas que teriam direito, mas que não têm o dia de trabalho para perder, a forma de encontrar a documentação, o valor do transporte. Quer dizer, a gente está falando de exclusões muito sérias de direitos, de grupos sistematicamente excluídos de direitos, e que talvez a ação coletiva pudesse superar essas dificuldades de desconhecimento, de custo, de medo da parte contrária, que são os principais temores revelados nessa pesquisa que eu mencionei. Funcionários públicos aposentados do IBGE ganharam, mandado de segurança coletivo, o direito a uma gratificação de desempenho institucional que estava sendo pago aos servidores da ativa e eles tinham direito a essa paridade constitucional. Foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e eles ingressam com cumprimento de sentença. Então, uma das turmas do TRF decide que não é possível a execução direta, independentemente de ser possível por meio de cálculos aritméticos. Ele entende que a liquidação é imprescindível, de acordo, citando inclusive alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, que me parece já está revendo essa posição. Então, essa é a questão que é trazida. Essa liquidação individual, ela é indispensável? Como eu disse, sob a égide do Código de Processo Civil anterior, o Superior Tribunal de Justiça, num outro caso, que era um caso interessante, porque os dois casos foram alocados para a Corte Especial, ou seja, eles vão valer para todas as relações de direito público e privado. Mas esse primeiro tinha sido um caso de poupadores contra o Banco Banestado, referente a expurgos inflacionários. Então, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a liquidação prévia era essencial como parte de um sistema de direitos individuais homogêneos previsto no Código de Defesa do Consumidor a partir da leitura dos artigos 95 a 98 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, algumas das reflexões que eu quero trazer são que hoje nós temos um processo civil muito mais sincrético do que nós havíamos. Eu quero recomendar uma dissertação que já está para ser publicada como livro do João Facchinello, que trata de formas de execução coletiva, da sentença coletiva. E eu quero também trazer como reflexão, pensando no que eu argumentei de que é importante nesses conflitos olhar para o futuro, e esse tipo de conflito que a gente está tratando é um conflito de reconhecimento, por exemplo, de uma gratificação que não está sendo paga a determinados funcionários públicos. É um conflito que se repete muito no nosso país, em todas as instâncias, federal, como é esse caso, estadual e municipal. E, em alguns casos, inviabiliza varas de fazenda pública que tem que expedir centenas, milhares ou centenas de milhares de precatórios, né? Então, a gente tem um valor que tem que ser pago desde a propositura do mandado de segurança coletivo até o momento em que essa verba foi averbada para pagamento, o que foi feito de forma coletiva, o debate não está aí, o debate está na obrigação de pagar. E trazer, então, essa preocupação com a execução coletiva da sentença coletiva, porque assim se confirma um sistema que foi desenhado para ampliar acesso à justiça. Ele cumpre melhor sua função se a execução se dá de forma coletiva. É o que se tem chamado de execução mandamental, execução invertida. E, no caso, é como já é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. A nossa inspiração para nossa ação civil pública vem dos Estados Unidos. Ela vem durante a nossa redemocratização. Isso não é uma coincidência. A ação civil pública vem para reduzir desigualdades estruturais, vem para garantir acesso à justiça para vulneráveis. Isso é parte de um pensamento de uma redemocratização que aconteceu no nosso país a partir de 1985, que é o ano da lei da ação civil pública, né? Então, a gente pode refletir. Nós tivemos já tivemos precedentes no Rio Grande do Sul, durante o que se chamou de projeto Poupança. Inclusive, os juízes haviam determinado que o banco identificasse quem eram os poupadores e fizesse o pagamento administrativo na medida do que fosse possível, supervisionado por um juízo. Isso já é uma possibilidade. É muito mais fácil nas relações de direito privado a gente imaginar isso. A gente pode imaginar também usos da tecnologia para pensar em forma de desjudicializar essa execução coletiva. O ministro Barroso tem também trazido em suas palestras a questão da desjudicialização, e eu fiquei pensando o quanto essa reflexão seria interessante de ser efetivada no nosso processo coletivo. Então, todos conhecem, provavelmente, a história de alguém que morou nos Estados Unidos e que um dia foi surpreendido com uma correspondência em que estava recebendo um crédito. Por quê? Porque foi identificado, a gente tem, como eu disse, relações muito burocratizadas, os bancos conhecem seus clientes, as empresas de telecomunicação conhecem seus clientes, os planos de saúde conhecem seus clientes e assim sucessivamente, e podem não só dar publicidade, como fazer estornos diretamente na conta dos seus clientes, ou nesse caso foi, que eu mencionei até, é possível enviar um envelope com o valor, né? E com isso a gente garante acesso à justiça, garante também gerenciamento, porque isso também é uma reflexão, né? E no caso do direito público, isso me parece ainda mais interessante, porque nós temos agora uma emenda constitucional recente que permitiu desconto em precatórios. Então, voltando para o tema 1169 e para o caso concreto, a gente está falando de pagamento via precatório, né? Então, nós temos um sistema de precatórios constitucional que é orientado por três princípios fundamentais: moralidade, impessoalidade, igualdade e previsão orçamentária, né? Esses princípios, eles podem facilmente ser alcançados num pagamento administrativo, sem que a gente infrinja uma lógica constitucional, e sim cumpra o espírito da Constituição, que é um espírito de ampliação do acesso à justiça, né? E então, nós temos até na emenda constitucional recente, se não me engano, 114, que previu juízos conciliatórios para precatórios, deságios, formas de parcelamento. Então, por que não pensar nisso feito administrativamente? Por que necessariamente pensar em juízos da Fazenda tornando-se órgãos altamente burocráticos, expedindo centenas de milhares de precatórios, quando essa não é a função principal do Poder Judiciário? E o Poder Judiciário deve evitar se tornar um órgão burocrático e evitar essa mentalidade burocrática para que possa se dedicar à sua função essencial, que é julgar, né? E a gente precisa sempre pensar também na função política do Poder Judiciário, né? Quando a gente pensa em precedentes. Então, por que o Judiciário é um sistema político? Porque é parte do nosso sistema político? Por que ele é um poder político? Porque ele tem um papel político muito relevante a cumprir na nossa sociedade, né? Eu acho que alguns autores me inspiram bastante nessa reflexão. A nossa querida professora Flávia Piovesan, que vai falar daqui a pouco e que trata da omissão inconstitucional em muitas de suas obras, o professor Oscar Vilhena, os professores Charles Table e William Simon têm um texto muito bom, eu recomendo com ênfase, que se chama Disestabilization Rights, professor da Universidade de Columbia, professor Charles Sable, até o professor Roberto Mangabeira Unger também traz essa reflexão de que o poder judiciário ele existe para e é um poder político porque diante de omissões de outros poderes ou diante de instituições que se encontram imunes a controles políticos tradicionais, o poder judiciário tem um papel importante a cumprir, garantindo acesso à justiça e permitindo que grupos vulneráveis que não têm acesso ao poder executivo e ao poder legislativo, por meio do poder judiciário, que é um poder de ingresso mais facilitado, possam questionar políticas públicas ou regulatórias que se encontram imunes aos controles políticos tradicionais. Eu sempre gosto de mencionar o caso das vagas em creche no estado de São Paulo, que foi um caso em que diversas audiências públicas, com bastante visibilidade, permitiram que uma política que estava imune aos controles políticos tradicionais, quer dizer, as populações vulneráveis da cidade mais rica do nosso país não tinham acesso à creche, prejudicando a formação das crianças, né? Hoje, creche não é visto só como um aparato de assistência, né? Ele é visto como início da educação formal. A gente tem todos os argumentos do mundo, né? A gente para nos preocuparmos, as mães, em geral, o dever de cuidar da nossa cidade, a gente sabe, para dados do IBGE recaem sobre as mães, precisam exercer o seu papel e de trabalho. Precisam ter o direito de se inserir no mercado de trabalho, os pais também, né? E havia uma privação na cidade de São Paulo, e as ações individuais não estavam sendo capazes de questionar esse tema. Então, ações coletivas muito bem amparadas em dados do Tribunal de Contas do município de São Paulo mostravam que os recursos estavam sendo do Fundeb estavam sendo devolvidos para a União, não estavam nem sendo empregados na política, a despeito dos argumentos do município de que não havia recursos, né, a despeito de argumentos de reserva do possível, esse argumento não se revelou verdadeiro após um escrutínio. E então o Poder Judiciário deu visibilidade a uma questão que não estava sendo visível aos poderes políticos tradicionais, conseguiu colocar em xeque essa situação inconstitucional, essa omissão inconstitucional, e hoje em dia nós temos uma situação muito melhor em termos de garantia de direitos de pessoas vulneráveis, né? E hoje em dia no estado de São Paulo, no município de São Paulo, em 30 dias é possível conseguir uma vaga em creche. Bom, então meu tempo já está terminando, eu vou mencionar o tema 877 também, que trata do prazo prescricional para execução individual, que é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo considerado desnecessário a publicação da sentença condenatória genérica. Esse é um outro tema que eu penso que em breve vai ser revisto, assim como o tema 1169, eu penso que o Superior Tribunal de Justiça pode refletir sobre fazer uma menção sobre a execução invertida. No tema 877, eu acredito que houve julgados posteriores tratando da facilidade com que os litigantes habituais teriam para dar publicidade a determinadas sentenças coletivas, inclusive nos seus sites, inclusive por meio dos seus canais de comunicação, inclusive por meios digitais. E esse é um caso também em que um olhar para o futuro, para a ampliação do acesso à justiça, né? Afinal, o acesso à justiça ele pressupõe que se vença o desconhecimento dos direitos, né? O texto clássico de Felsner trata muito bem disso. Então, Felsner, Abel e Sará. Então, esse é um outro caso em que, precedido de participação social, olhando para o futuro e buscando a ampliação da justiça, o sistema de precedentes poderá, no meu modo de entender, trazer maior segurança jurídica. São precedentes que irão se firmar e que irão se firmar, considerando que os litígios estão voltados para o futuro, os precedentes também podem estar. E para esse norte constitucional. E assim eu considero que o Poder Judiciário pode cumprir de uma forma melhor a sua missão no nosso sistema político.
Essa foi, portanto, a fala da juíza de direito no estado de São Paulo e professora da Universidade do Estado de São Paulo, Helena Refosco, sobre a segurança jurídica como fator garantidor de direitos humanos. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais. E esse foi mais um Rádio Decidende. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
Rádio Decidende.